divina oportunidade que nós estamos tendo de poder fazer uma reflexão sobre coisas tão importantes e, ao mesmo tempo, quantos de nós para pensar sobre isso? Sobre o passado e sobre o presente. Muita gente já disse que existem dois dias do ano que não se pode fazer nada. O ontem e o amanhã. O ontem já passou e o amanhã ainda está por vir. Então, são dois dias do ano que nós não temos o que fazer. Só nos resta, e que bom, o presente, o aqui e o agora. Que grande oportunidade que cada um de nós tem em estar presentes. Enquanto espíritos, enquanto irmãos, enquanto pais, enquanto filhos, e assim por diante. Que grande oportunidade. Pois bem, mas o que há, então, entre o passado, entre o ontem, ou meia hora antes, e o aqui agora, nesse momento? O que há nesse tempo que já se passou, diferente desse momento presente? A nossa história, a história individual de cada um, e que deve ser muito respeitada, porque ela é individual e ela é fruto das nossas escolhas. Ela é fruto das nossas escolhas. Olha que maravilhoso! Nós podemos escolher o nosso presente, já que o futuro não nos pertence. Não sabemos o que vai acontecer, mas o aqui e agora nós podemos escolher. E o que nós escolhemos para o aqui e agora? Nesse momento estamos aqui, numa casa espírita, ouvindo uma palestra, fazendo algumas reflexões, algumas conjecturas mentais. Que bom, fizemos uma escolha. Ao invés de ter ficado em casa, no nosso sofá, confortáveis, assistindo TV, novela, a gente resolveu fazer isso. Nem todos fizeram essa escolha pelo amor. A grande maioria de nós faz pela dor. Eu estou vivendo um momento difícil, então eu vou lá na casa espírita tomar um passe, que daí eu vou me sentir melhor. Que bom que temos essa oportunidade também. Que maravilhoso. Então, a nossa história é construída por nós, individualmente. Hoje, eu, cada um de nós, é o melhor de si mesmo, sem fazer comparações com ninguém. E essa história individual deve ser muito respeitada. Já tinha quem dissesse que se alguém criticar a tua história, as coisas que tu faz, as escolhas que tu faz, oferece-lhe a ele os teus sapatos. E deixa que ele viva por um dia, dois dias, três dias, aquilo que tu viveria. Aí, quem sabe, ele vivendo a situação que cada um vive, ele se dê conta que não é bem assim criticar. Porque a crítica, a quem ajuda? Geralmente não ajuda. Muito pelo contrário. Então, a nossa história, sim, deve ser muito respeitada. Chico Xavier já dizia: aos outros dou o direito de ser como são, e a mim o dever de me tornar cada dia melhor. Puxa, isso sim é bacana. E aí eu respeito a história de cada um. Eu respeito o passado de cada um. Eu respeito o crescimento de cada um. As escolhas de cada um. E aí, quando nós respeitamos, nós já compreendemos. E quando nós compreendemos, está a um passo de nós amarmos. Porque perdoar não tem nem do quê. Porque se compreendemos e respeitamos, não precisamos perdoar. Mesmo aquele indivíduo que tenha feito alguma coisa que tenha ferido muito gravemente. Se eu dou o direito a ele de ele ser como ele é, e a mim o dever de ser cada dia melhor, eu simplesmente vou respeitá-lo. Perdoar. Perdoar não é voltar a ter o mesmo convívio de antes. E isso Jesus também nos alertou. Porque muitas vezes as pessoas pensam que perdoar o outro é voltar a ter o mesmo tipo de convívio. A mesma amizade fraternal, o mesmo tipo de relacionamento e assim por diante. Não é possível, Jesus mesmo diz, não é possível. Perdoar é dizer ao outro que eu respeito, que eu reconheço o seu direito de ele ser como ele é. E a mim o dever de ser cada vez melhor. Não necessariamente voltar a conviver. Porque muita gente pensa que é assim. Que quando eu perdoo, eu volto ao mesmo convívio. Não é possível. Nós não somos cínicos. Porque aí seria cinismo. Voltar a conviver como se nada tivesse acontecido. Neste momento encarnatório, nós ainda não estamos preparados para isso. Quando nós evoluirmos um pouquinho mais, talvez sim. Aí sim, nós teremos condições. Neste momento, não. Então, como a canção aquela, Trembala, que diz, aproveita esse momento, coloca teu filho no colo, abraça teus pais, porque a vida é trembala, companheiro, e ela passa ligeiro. Então, o presente é aqui e agora. O passado, aquilo que eu deixei de fazer, que provavelmente são as coisas que mais nos incomodam, são as coisas que a gente deixou de fazer. Um médico que atendia pacientes terminais numa UTI, ele conta que nos relatos dos pacientes, lá no finzinho, a grande maioria deles, quando conseguia relatar, sempre dizia, se eu tivesse uma chance, eu faria isso, faria aquilo outro, porque foram coisas que eu deixei de fazer. Nenhum, segundo o relato desse médico, nenhuma pessoa nesse momento da vida encarnada disse, se Deus me desse uma nova oportunidade, eu compraria um apartamento novo, eu faria uma viagem pelo mundo, eu compraria um carro zero para botar na minha garagem. Nenhum. Todos se referiram às suas relações. Se Deus me desse uma nova oportunidade, eu amaria mais, eu perdoaria mais, eu falaria mais as coisas que sinto, eu faria mais pelos outros. Não vamos nós esperar estarmos numa UTI, numa fase terminal, para se arrepender daquilo que não fizemos. Porque tudo que fazemos tem aprendizado. Mesmo quando as escolhas não são as mais assertivas, mas tem um aprendizado. Agora, quando nós deixamos de fazer, aí vem o arrependimento. Porque nós não sabemos o resultado daquilo que nós deixamos de fazer. Então, fazer sempre. Sempre. A toda hora. E aqui, agora, nesse momento presente. Porque o ontem já se foi e o amanhã está por vir. E é claro, pela lei de causa e efeito, ação, reação, tudo que plantarmos, vamos colher. Tudo que plantarmos, vamos colher. Se não plantarmos nada, virá o arrependimento. Porque deixamos de plantar. E no lugar daquela planta que podíamos ter feito a escolha e plantar, vai nascer o joio, a erva daninha. E aí a gente vai se arrepender do quê? Não precisamos. O aqui e agora é muito importante, é fundamental. Comecemos então